Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PGR apresenta denúncias contra invasores do Senado. Senadores vão analisar proposta que cria Plano Nacional de Esporte. Comissão de Meio Ambiente vai debater projeto que regulamenta mercado de carbono no Brasil. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra 39 invasores que foram presos e identificados pela Polícia do Senado nos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Os denunciados devem responder por crimes que vão de deterioração do patrimônio tombado à associação criminosa armada e golpe de Estado. Repórter Bruno Lourenço.
As denúncias foram apresentadas pelo Ministério Público Federal após terem recebido do Senado a identificação dos invasores presos no dia 8 de janeiro e a individualização dos atos praticados por cada um. Durante a entrega das representações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou da importância de se punir os envolvidos.
Para coibirmos em repreensão esses fatos e evitarmos que outros fatos possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade que possa surgir. E nós temos que evitar esse sentimento de impunidade.
A PGR solicitou a condenação dos denunciados por crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. A pedido de Rodrigo Pacheco, o Ministério Público também pediu bloqueio de bens no valor total de 40 milhões de reais para reparar os danos, tanto os materiais ao patrimônio público quanto os morais coletivos.
Naturalmente que no âmbito penal também as medidas cautelares de cunho patrimonial, como bloqueio de ativos, arresto, sequestro, enfim, aquilo que couber, é importante também para nós garantirmos essa reparação do dano, porque não é justo que a sociedade brasileira, o erário, o povo brasileiro, pague pelos danos causados por uma minoria extremista que pretendeu fazer um golpe no país.
A Procuradoria-Geral da República requereu ainda a decretação de prisão preventiva dos denunciados, a fim de impedir novos crimes violentos e a perda dos cargos ou funções públicas. Os 39 denunciados pela invasão do Senado estão inseridos no núcleo de executores materiais dos crimes. Em princípio, não houve imputação para terrorismo, porque para configurar o crime, a lei exige que os atos sejam praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, o que não foi possível comprovar.
A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse que depois de 8 mandatos como parlamentar, jamais imaginou vivenciar atos como os ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, com a invasão e depredação das sedes dos três poderes da República. Rose de Freitas acredita que uma explicação pode estar na omissão recente das autoridades constituídas após a última eleição, que não encararam, na opinião dela, da forma devida, as diversas ameaças e atitudes do governo anterior, sob o comando do então presidente Jair Bolsonaro.
O que era o governo que estava instalado aqui? Quem era o governo? Quais foram as atitudes que esse governo tomou desde o dia da posse dele, governo passado? Quantos espetáculos antidemocráticos, fascistas em praça pública? Quantos ferindo essa Constituição que escrevemos? E ninguém, seu presidente, tomou nenhuma atitude, quis tomar, quis manifestar. Eu me lembro que às vezes eu chegava, não pode um presidente da República fazer isso. E alguém dizia, calma, Rose, calma, Rose. A calma nos conduziu a isso.
O presidente Lula sancionou a lei que permite a prorrogação do prazo para a prestação de contas dos estados e municípios sobre o uso de recursos da Lei Aldir Blanc. O novo prazo será até julho de 2023. A lei foi criada para que a União concedesse um auxílio financeiro para o setor cultural durante o período da pandemia. Repórter Carol Teixeira.
A lei sancionada pelo presidente da República aumenta o prazo limite para os estados e municípios prestarem contas sobre o valor recebido via Lei Aldir Blanc. Foram liberados R$3 bilhões para serem repassados em auxílio financeiro, artistas e estabelecimentos culturais durante o período das restrições sofridas pela pandemia da Covid-19. Metade do dinheiro disponibilizado pela lei, cerca de R$1,5 bilhão, foi confiado a estados, Distrito Federal e municípios. E eles agora precisam prestar contas à União sobre a utilização dos valores repassados. O prazo inicial para a prestação de contas era o dia 31 de dezembro de 2022. E agora, com a prorrogação, os entes da federação poderão justificar as despesas até o dia 31 de julho de 2023. O relator da proposta no Senado, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a prorrogação do prazo é uma ajuda para aqueles que tiveram dificuldades administrativas no processo, principalmente algumas prefeituras do interior.
Já foi bem aplicado, inclusive chegou nos interessados, principalmente aqueles que fazem cultura lá no nosso interior do país, nos nossos municípios. Então, esses setores, nem sempre às vezes preparados para prestação de conta, etc., estão pedindo um tempo a mais.
Chegou ao Senado o projeto que cria o Plano Nacional do Esporte para incentivar a população à prática esportiva. A proposta já foi aprovada na Câmara e prevê que os gastos com políticas públicas que promovam esporte e atividades físicas poderão ser considerados investimentos em saúde. O projeto ainda veda o contingenciamento de recursos da área de esporte. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto visa incentivar a prática esportiva pela população de todas as faixas etárias, promover o esporte de rendimento e manter o Brasil como excelência no futebol mundial. Entre as medidas previstas estão aulas de educação física na educação básica pelo menos 3 vezes por semana, a criação de escolas esportivas que atendam alunos dos anos finais do ensino fundamental, e investimento em quadras de esportes cobertas, com equipamentos e condições de segurança. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar apontam que, em 2019, apenas 28% dos estudantes de 13 a 17 anos eram fisicamente ativos. Segundo a proposta, os gastos com políticas públicas em promoção do esporte e de atividades físicas serão considerados investimentos em saúde e não poderão ter os recursos contingenciados. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, medalhista do vôlei em 2 Olimpíadas, ressalta a importância da atividade física.
Como instrumento educacional relevante para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Colabora para que crianças e adolescentes adotem estilos de vida saudável, tanto sob o aspecto físico quanto intelectual. É sabido também que o esporte colabora para a socialização dos jovens e atua como fator apto a construir o senso de disciplina de crianças e adolescentes.
O Plano Nacional do Esporte também promoverá assistência à carreira de atleta e campanhas de valorização do esporte e de incentivo da prática de atividades físicas para idosos. Ainda prevê qualificação para os Jogos Olímpicos e excelência no futebol mundial. O financiamento do plano será feito por 30% da parcela da arrecadação das loterias federais destinada ao Ministério do Esporte.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou a realização de mais uma audiência pública do Senado para debater a proposta que regulamenta o chamado mercado de carbono. Esse mercado permite que empresas ou atividades neutralizem emissões de gases que provocam o efeito estufa, comprando créditos de iniciativas verdes. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos cria o Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a fim de definir metas e a integração desse novo mercado com a economia. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, diz que é importante dar credibilidade aos títulos que representam emissões evitadas de gases que contribuem para o aquecimento global.
Uma competência fundamental desse sistema será o credenciamento e descredenciamento de metodologias de mensuração de emissões e de sequestro, remoção ou redução de gás de efeito estufa.
O mercado brasileiro de redução de emissões deverá ser operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Definições de natureza transitória, como metas de redução, proporção do esforço de cada setor para o cumprimento dos compromissos internacionais, ficam para a regulamentação posterior pelo Poder Executivo.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.